todos e a todas. Penso que estamos em condições de dar início a esta primeira sessão, se assim se pode chamar, dado que a outra foi tomada de posse. E, mais uma vez, quero reiterar as maiores felicitações e saudar todos os presentes e, naturalmente, desejar um bom e profícuo trabalho a todos e a todas. Queria, se me permitem, queria começar esta reunião por fazer uma apresentação das pessoas que têm e que prestam, os técnicos que prestam assessoria e que muito prezo, e porque já muitas indicações me deram muito importantes e que queria naturalmente fazer essa apresentação. A doutora Isabel Gonçalves, a doutora Cidalina Antunes e o senhor José Rua são as pessoas que prestam assessoria a esta comissão e por isso estarão sempre presentes naturalmente nestas reuniões e farão o trabalho que até ao momento considero de muito boa qualidade. Depois, fazer naturalmente uma apresentação daquilo que é a ordem do dia. A ordem do dia diz respeito, como ponto inicial, à aprovação da ata referente à reunião número 1, não é? Ata número 1. A metodologia de funcionamento da comissão, onde falaremos da calendarização das reuniões ordinárias, estabelecer exatamente um dia e uma hora para nós fazermos estas reuniões semanais. E depois iremos também falar sobre regulamento e grelhas a aplicar nas audições, bem como o plano de atividades. Portanto, não significa com isto que vamos desde já terminar, mas iremos ter um primeiro debate sobre estas situações. Depois, sendo uma comissão que já tem um trabalho bastante extenso para esta primeira reunião, iremos fazer uma distribuição das iniciativas legislativas para fins de elaboração de parecer. Portanto, temos aqui várias iniciativas legislativas e depois serão atribuídas a relatores conforme o que já está indicado e que chegou ao e-mail de todos os senhores e senhoras deputados. E depois, num ponto 4, falarmos sobre requerimentos que deram entrada neste período de tempo nesta comissão e que baixaram esta comissão. Por fim, um outro ponto que é o dos outros assuntos, onde cabem várias coisas e há algumas já agendadas e apontadas para serem tratadas neste ponto final. Alguma observação em relação a esta ordem de trabalho? Se alguém quer referir alguma observação ou propor alguma alteração? Muito bem. Vamos então à aprovação da ata número 1. Queria só dizer que há pequenas alterações de pormenor, nomeadamente algum desajustamento que existia entre os acordos ortográficos, não é? Portanto, e foram feitos esses ajustamentos, depois será enviada a versão final, por assim dizer. E há uma pequena alteração, creio que proposta pelo deputado Nelson Peralta, que não era feita referência ao facto de ser o coordenador de partido na comissão. Portanto, não era feita essa referência. Essa referência foi aceita e é incorporada, naturalmente, e por isso penso que estamos em condições de passar à votação desta ata, a não ser que alguém queira fazer algum reparo ou alguma recomendação que porventura ache conveniente fazer. A comissão é grande e realmente vemos já é que não pode funcionar nesta sala, não é? Não poderá funcionar nesta sala. Pelo menos não é conveniente que funcione nesta sala. Alguém tem algum reparo a apresentar em relação à proposta de ata? Não? Votos? Quem vota a favor? Toda a gente? Toda a gente? Votado por unanimidade? Muito bem. Sim, neste caso...
Pode haver abstenções.
Claro. Obviamente. Há sempre essa situação, obviamente. Pessoas que não estiveram na reunião e que se podem abster, é óbvio. Claro, sim. Muito bem. Eu repito. Quem vota contra? Quem se abstém? Neste caso concreto, não há dúvida, aprovada por unanimidade. Em relação ao segundo ponto, sobre metodologia de funcionamento da comissão, calendarização das reuniões. Ora, nós vimos na última reunião que tivemos que não será fácil arranjar uma hora e um dia conveniente a todos. Teremos que ir por opções. E uma opção que me parece lícita terem atenção, até por considerações que já foram feitas na última reunião, é que estas reuniões de comissão se façam à terça-feira à tarde. Parece-me ser agora a questão importante acertarmos a hora, sendo aquela mais consensual, ou pelo menos mais conveniente em termos gerais. Eu tenho uma proposta a fazer, e depois dirão se concordam ou não, e apresentarão alternativa caso não concordem, obviamente. Eu tenho como proposta que as reuniões sejam feitas à terça-feira à tarde, às 16 horas. Portanto, a proposta que trago para ser discutida, em, digamos, numa fase inicial, é que esta reunião se faça à terça, às 16 horas. Quanto às salas, depois é uma questão de vermos a disponibilidade, naturalmente, tentar providenciar uma sala maior do que esta, dada a dimensão da própria Comissão, mas é a proposta que tenho para apresentar e, por isso, está aberto o debate para corroborarem ou discordarem e ou apresentarem alternativas.
Faz favor.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado.
Bruno Coimbra. Bruno Coimbra, Coimbra, não é Cunha? Coimbra.
Senhor Presidente, só para relembrar, de facto, na última reunião, na primeira, na reunião de comissão em que tomámos posse, debatemos esse tema e ficámos com a sensação de que havia um consenso bastante alargado relativamente a colocar a reunião o mais tardiamente possível, sem entrar em exageros de fim de tarde, mas o mais tardiamente possível, e que, quando fosse necessário, por imperativo de agendamentos, então marcar extraordinariamente para mais cedo. Sendo que me parece que ficou mais ou menos consensualizado que seria 14h30. Nós até desculpe, 16h30. 16h30 e não 16 horas. Mas até teríamos alguma intenção de propor às 17 e depois de ouvirmos aquilo que eram a posição dos grupos parlamentares, acabámos por concordar nas 16h30. De modo que eu vinha-lhe perguntar se é possível manter as 16h30, o grupo parlamentar do PSD preferiria. Muito obrigado.
O grupo parlamentar do PCP, a proposta das 16h30 está boa.
Das 16h30. Portanto, é defensora. O PCP é defensor da proposta das 16h30.
É a mesma coisa para nós.
Bom dia, boa tarde a todos. O Partido Socialista também concorda com a hora das 16h30. Achamos que não. Tentamos conciliar aquilo que é as vontades dos elementos da Comissão. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Da nossa parte do CDS, também convivemos com as 16, mas preferimos as 16h30, até porque eu própria tenho comissão de agricultura às 15 e, portanto, se tiver aqui as 16h30, permite-me estar mais tempo na agricultura e depois também mais tempo aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Nós temos preferência pelas 16 horas, até porque também, independentemente das comissões que temos às 15 horas, nomeadamente da agricultura, o que a experiência nos disse nos últimos anos é que, sempre e quando haja necessidade, há uma flexibilidade enorme, quer na parte, quer na comissão de ambiente, quer na agricultura, de eventualmente atrasar ou alterar a ordem de trabalhos para que grupos parlamentares que tenham menos pessoas possam ir acompanhando uma ou outra, porque há muitos deputados entre as duas comissões. Da nossa parte, independentemente daquilo que seja a maioria, nós preferíamos às 16 horas, e era perfeitamente conciliável com outras comissões, mormente as começam às 15, mas também aquelas que possam começar depois disso, às 16 horas, ou grupos de trabalhos que começam às 17 horas.
Nós convivemos bem com as duas propostas, 16 às 16h30, a diferença também não é muita. Temos preferência pelas 16 horas, porque, como já foi dito, há flexibilidade entre as comissões de ajustar ordens de trabalho para que os deputados possam estar nas duas comissões, e também permitiria que ordens de trabalho mais longas na Comissão de Ambiente pudessem ter um fim mais breve, que não, 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 que pudéssemos ter mais tempo para discutir algumas coisas aqui, mas como disse na abertura, estamos disponíveis para aceitar quer às 16 horas, quer às 16h30.
Sr. Deputado, faz favor.
Eu penso que devemos arranjar aqui um consenso entre as 16 e as 16h30. Eu não, o Partido Socialista, mas que não complicar aquilo que é a...
O lado consensual, neste caso, seria às 16h15, não é? Portanto, creio que maioritariamente foi apontado para as 16h30, quanto me apercebi, mas se assim não é, façam favor de se pronunciarem. Portanto, a reunião passará a ser às 16h30, é? Será essa a hora? Está acertada? Muito bem. No documento que foi enviado a todos e a todas, portanto, que foi distribuído, temos algumas questões referentes, ou pelo menos uma proposta, melhor dizendo, de regulamento que foi apresentada. É uma proposta muito baseada naquilo que era o regulamento da Comissão anterior, com as devidas adaptações, até porque a Comissão não abrange as mesmas áreas, portanto, tem áreas diferentes, tem alguns princípios genéricos que nos parecem importantes manter ao momento, até pela abrangência do próprio tema e pela aquilo que são as competências que possam ser atribuídas a esta mesma Comissão, mas queria fazer dois ou três reparos que me parecem importantes ao momento para chamar a atenção de alguns aspectos que, de certa forma, nos entravam uma possível decisão no imediato. Que é, há aqui um tema que, tanto quanto me informei, ainda não é, pelo menos claro, que pertence ou que faça parte do âmbito desta comissão, que é a questão das florestas. Não sabemos exatamente a quem será atribuído esta competência. E como tal, surge uma dúvida sobre a própria área de intervenção que a comissão possa ter. E como tal, foi nossa intenção deixar em aberto algumas destas questões para poderem ser discutidas e debatidas nos próximos dias. É também, por outro lado, aceitando propostas que possam ser incorporadas ou de alteração deste próprio regulamento e fazermos um debate, diria, de aprovação ou não daquilo que possa ser apresentado na próxima reunião. Esta é uma sugestão que no imediato deixo. De qualquer forma, nada impede que possamos iniciar no imediato um debate sobre aquilo que são as propostas de regulamento, mas tendo em atenção que há aqui alguns aspectos que podem depois alterar algumas situações que provavelmente ao momento tínhamos mais dificuldade em fazer aprovação. O que está aqui apresentado é, como disse, uma generalidade de aspectos e de áreas de intervenção que demandam do regulamento anterior, portanto foi uma observação que foi feita em relação ao regulamento anterior e a regulamentos anteriores. Nos parece ser mais ou menos dentro daquilo que é consensual e por isso elaborámos também com essa perspectiva. De qualquer forma, nada impede que se faça um debate no imediato, sendo que a minha proposta é que haja um período de tempo para a apresentação de sugestões de alteração ou de emendas que possam achar por bem ser feitas e depois faremos a aprovação e um debate final provavelmente na próxima reunião. Não sei se me fiz entender sobre os objetivos pretendidos, mas é esta a metodologia que trago para a discussão deste ponto e concretamente o regulamento. Alguém do Partido Socialista?
Sim, concordamos com a proposta do Presidente da Comissão em relação a este ponto.
Da parte do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Uma primeira nota para sublinhar que o regulamento incorpora na generalidade os pontos do regulamento da legislatura anterior, mas estranhamente, relativamente à grelha de audições, vai buscar um artigo, não da última legislatura, mas da anterior. Enfim, não entendemos muito bem a razão de assim ser, mas deverá haver uma razão com certeza. Nós, relativamente a esta matéria da grelha de audições, aceitando a proposta do Sr. Presidente, porque há questões relativamente aos deputados únicos e a debates que estão a decorrer e vão decorrer na primeira comissão, relativamente à sua à integração dos seus tempos nesta grelha, nós temos uma proposta para fazer concreta nesta matéria, falaremos oportunamente, mas parece-nos prudente esperar que esse debate seja concluído na primeira comissão, que haja um entendimento o mais abrangente possível e depois que possamos proceder a essa discussão e essa votação em comissão na próxima reunião, se assim for. Mas anunciamos já que, relativamente à questão das grelhas, o PSD tem uma proposta para apresentar neste domínio. Muito obrigado.
Eu queria só fazer um pequeno esclarecimento em relação ao que acabou de ser dito, que é, propositadamente, eu não falei nas grelhas, nesta apresentação do regulamento, exatamente por considerar que era um ponto que iríamos discutir de seguida. Portanto, porque sobre as grelhas falaremos de seguida, portanto, porque há, sem dúvida alguma, tal qual o Sr. Deputado acaba de dizer, há algumas situações pendentes que nos parece importante e por bem esperar que sejam resolvidas para depois tomarmos uma decisão e uma definição mais concreta e mais objetiva sobre aquilo que está em questão. Portanto, mas foi com algum propósito que não falei nas grelhas, exatamente por isso.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda concorda e apoia na globalidade a proposta de regulamento apresentada. Julgamos que todas as liberdades e garantias e os temas da Constituição da Comissão estão aqui todos presentes. Existe, de facto, a falha de saber se Florestas está aqui ou não, isso tem que ser dirigido, mas eu queria apenas propor uma pequena alteração de linguagem no artigo 2, nas atribuições, na linha A. Duas vezes diz que é atribuição desta Comissão as alterações climáticas, e julgo que seria benéfico que na primeira vez que surge alterações climáticas fosse trocada por uma das duas expressões, crise climática ou emergência climática, porque a linguagem não é neutra. Muitos jornais a nível mundial, muitas das pessoas que se dedicam ao estudo das alterações climáticas têm feito também este avanço de linguagem, de trocar uma expressão que é mais neutra, que é alterações climáticas, por uma expressão que de facto nos mostra que é uma preocupação e que é um perigo, seja crise climática, seja emergência climática. Portanto, seria essa a proposta de alteração de linguagem na primeira linha logo do artigo 2, a linha A. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está registada essa alteração e depois, naturalmente, aberto o debate sobre a proposta de inclusão ou não desta mesma alteração. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, queria aqui fazer algumas considerações, estando de acordo com a proposta no geral que faz à Comissão, mas queria também já aqui colocar dois aspectos que creio que mereciam algum aprofundamento. Nós, em primeiro lugar, consideramos que as atribuições da Comissão, não obstante, naturalmente, cada grupo parlamentar ter a sua posição política relativamente a cada um dos temas, mas em termos de áreas, a constar no regulamento não é para versar as posições políticas de cada um, mas sim as áreas em concreto, pois cada um assume as suas posições políticas. Por isso, eu creio que quanto mais factual seja, melhor. Nós consideramos, e relativamente à questão das florestas, porque no artigo 3º vem uma referência, sabemos que está no Ministro do Ambiente, mas consideramos que é matéria, de facto, da Comissão de Agricultura e devia de ser, está ligado, diretamente ligado às questões agroflorestais e que deveria ser tratado na Comissão de Agricultura e não nesta Comissão. A outra questão prende-se com a linha D do artigo 2º, em que há referência ao acompanhamento das questões ligadas aos fundos nacionais e comunitários a favor do ambiente. Eu creio que aquilo que cabe a esta comissão é aquilo que esteja sobre a tutela do ministro. O que é que eu quero dizer com isso? Há outros ministérios que têm responsabilidades relativamente a essas matérias e esses ministérios não devem ser tratados aqui. Ou seja, devia ficar claro que é somente aquilo que tem a ver, ou que está sob a alçada do ministro do Ambiente e da Transição Energética. Senhor Presidente, eu adiantava-me já, o Senhor Presidente fez referência que as grelhas seria o ponto a seguir, mas eu creio que podemos já tratar, porque já foram abordadas, bom, e elas fazem parte da proposta do regulamento, mas para corroborar a proposta que já foi feita, independentemente de cada um dos grupos parlamentares querer apresentar propostas concretas aos tempos, eu creio que é avisado, havendo discussão relativamente a esta matéria, eu creio que é avisado aguardarmos, até porque creio que faz sentido também que haja alguma uniformização também da forma de tratamento dentre as várias comissões e por isso creio que valia a pena não tomarmos decisão sobre esta matéria hoje e aguardarmos para a próxima ou outra reunião a decisão relativamente a isto.
Faz favor, Sra. Deputada Susana Cristas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao regulamento, achamos genericamente bem, portanto não temos nada de fundo a sinalizar. Sobre estes dois temas que foram falados, das florestas, parece-me evidente que é um tema que tem que ser dado nas duas comissões e, portanto, eu acho que estará bem a referência a florestas no artigo 3º e, eventualmente, pode ficar uma referência a que deve ser visto em articulação com a Comissão de Agricultura e Mar, porque, inevitavelmente, é também um tema a ser tratado na Comissão de Agricultura, olhando até para aquilo que ficou de um lado e do outro na parte da governação. Em relação à questão levantada pelo Bloco de Esquerda sobre a expressão alterações climáticas ou emergência climática ou crise climática, nós não temos nada a opor, convivemos bem com uma expressão ou outra, acho que são ambas bastante factuais. Em relação à questão dos tempos e das grelhas, enfim, sem prejuízo de uma articulação que é benéfica, a posição do CDS é que todos devem ter um tempo razoável para expor as suas posições, independentemente de serem ou não um grupo parlamentar. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo do regulamento vir a ser novamente apreciado e votado na próxima reunião, nós estamos genericamente de acordo com a proposta e também com a proposta do Bloco de Esquerda relativamente à troca das expressões alterações climáticas por outras que possam incluir crise ou emergência climática. Parece-nos mais adequados aos desafios que vivemos hoje em dia e que dão respostas e que necessariamente encaminham para uma resposta e, acima de tudo, uma atitude que devemos ter relativamente a esse problema, a essa matéria. Por falar em atitude, entendemos também que a matéria de floresta deve estar no âmbito da Comissão do Ambiente, da tutela da Comissão do Ambiente. Nós devemos procurar, a Assembleia da República, sendo obrigatório, evidentemente, devemos procurar espelhar a orgânica do Governo nas comissões parlamentares e, se esta matéria é tutelada pelo Sr. Ministro do Ambiente, ela deverá estar no âmbito da Comissão do Ambiente, onde precisamente estamos, sendo que, sempre e quando a Comissão de Agricultura, no âmbito das suas competências, entender chamar o Ministro do Ambiente a pronunciar sobre qualquer matéria, o poderá, evidentemente, fazer. E, portanto, das duas uma, ou temos uma perspectiva mais produtivista, como tem a Comissão de Agricultura, ou uma perspectiva do uso dos solos e das florestas, um dos pilares fundamentais para a retenção e a captura de carbono, um dos principais desafios dos nossos deste século e da descarbonização da economia, e somos favoráveis a que a floresta esteja no âmbito da Comissão de Ambiente. Relativamente às grelhas, e no seguimento que já disse o grupo parlamentar do PSD, não só porque o tema ainda está em debate na primeira comissão, porque o grupo parlamentar do PSD vai apresentar uma grelha alternativa, porque outros podem vir também a apresentar, e entendemos também que esse debate pode ser feito na próxima reunião, alertando desde já também que há uma eventual intenção pelo menos foi levantado em conferência de líderes, seria importante que o Sr. Presidente pudesse analisar essa questão, pode ser oportuno. Há uma intenção de, eventualmente, se harmonizar entre todas as comissões os tempos, as grelhas de tempo de todas as comissões e, portanto, se assim for, ficaremos também dependentes dessa informação. Muito obrigado.
Alguém mais queira intervir, faz favor, sobre o que está em discussão e em debate? Muito bem. Duas outras questões sobre o que acaba de ser dito. Parece-nos consensual que a alteração proposta pelo Bloco de Esquerda de conteúdo, de texto, é aceite. Portanto, se assim é, verte para esta nova versão essa mesma expressão. Já não fiquei tão certo quanto àquilo que foi a proposta apresentada pelo PCP sobre a alteração no sentido dos, deixe-me recordar, da linha D, certo? É o artigo...
A linha D do artigo...
Que sob alçada.
Sim, sim.
Pois, pois. Sim, sim. Claro, claro, obviamente. Então é uma questão de clarificação desse aspecto, que me parece também perfeitamente consensual. Sobre a questão das florestas, é evidente que as opiniões poderão ser diversas e serão todas elas aceitas numa perspectiva até de interpretação do próprio tema. Também me parece importante aguardar alguma definição da parte de, creio eu, da Conferência de Líderes sobre esta temática. Portanto, sim. Portanto, porventura, quanto me foi dado saber e pelas questões que coloquei ao líder parlamentar e em conferência de líderes, quanto eu soube, foi aventada pelo menos essa hipótese de haver uma discussão sobre, não digo a quem pertence, portanto, isto não é pertencer à Comissão A ou à Comissão B, obviamente, e pessoalmente estou perfeitamente de acordo que tanto tem cabimento numa comissão quanto poderá ter noutra, o tema é transversal. Portanto, não está em causa isso, não é? Estará em causa se deverá ou não fazer parte das competências das comissões e, por isso, se não se importar, isso se concordarem, melhor dizendo, aguardávamos alguma definição sobre isso e até porque damos este período de tempo, que me parece também ser consensual, de uma semana no mínimo, para definirmos aqui algumas situações e de hoje a oito voltamos a discutir esta mesma questão. Sobre as grelhas, perfeitamente de acordo com o que foi dito por muita gente, aliás, a intenção de trazermos aqui uma grelha, uma proposta de grelha, era simplesmente para cobrir um espaço que porventura possa ser vazio entre a definição que possa existir da Conferência de Líderes quanto à tal situação de haver uma grelha comum às diferentes comissões. E é isso que está em discussão, é isso que está em preparação, se vai efetivar ou não como realidade logo se verá. Se houver essa situação, a comissão, como todas as comissões, ficarão abrangidas por essa grelha que é determinada para todas as comissões. Caso assim não seja, abre-se a discussão, nomeadamente enquanto proposta que o PSD diz já de ir apresentar. A intenção não foi alterar em conformidade com aquilo que foi prática na anterior legislatura. A intenção pareceu-nos ser, pelo menos, mais, diria, de uma forma repartida, mais equilibrada e permitir agilizar em termos de tempo. Foi essa a intenção. Aquilo que existia na comissão anterior era uma espécie de resposta imediata à questão colocada, portanto, o que dá uma dinâmica muitas vezes importante e interessante, não está isso em causa, mas pareceu-nos que para agilizar fundamentalmente em termos de tempo, esta grelha seria mais adequada e criaria mais facilidade nesse sentido. É uma impressão, é uma proposta, é simplesmente uma digamos que uma intenção, nada disto é fechado de maneira alguma e por isso todos estes temas poderão ser e deverão ser objeto de discussão num período de tempo mais prolongado, nomeadamente de uma semana. Sugeria que para se efetivar todas estas possíveis alterações, se marcasse uma data provável, estipulasse um período de tempo que se considere razoável para serem apresentadas essas propostas de alteração pela parte dos grupos parlamentares, para depois se possa fazer uma discussão entre todos, naturalmente, e em seio de comissão, para se definir exatamente qual será o regulamento a este nível e nestes pontos, que me parece que os outros são consensuais. Eu creio que seria razoável, e vocês dirão se sim ou não, nós adiantarmos que até ao fim desta semana propostas de regulamentação, ou acham e consideram que ainda não haverá decisão ao nível de Conferência de Líderes que nos permita ter uma definição mais exata sobre estas mesmas propostas. Portanto, se considerarem razoável nós termos até ao final da próxima sexta-feira, portanto, até sexta-feira, melhor dizendo, para que depois, no mínimo, na segunda-feira, siga para todos os e-mails, portanto, os endereços, a proposta final de regulamento, sendo que a questão dos tempos tem que ser vista na perspectiva do que eu há bocado acabei de dizer, ou seja, não pode ser uma questão definitiva, porque aguardamos sempre qualquer decisão que possa ser tomada na Conferência de Líderes. E por isso, a qualquer momento, se pode fazer o ajustamento por decisão da própria Comissão. Que lhes parece? Qual é a opinião? Concordante? Façamos assim esta metodologia? Ninguém tem nada a opor? Então, determinamos que até sexta-feira, dia 15, são enviados para os serviços as propostas de alteração àquilo que está aqui no regulamento e depois será enviado, se for possível ainda na sexta, se não na segunda-feira, e para ser objeto de discussão na próxima reunião de terça-feira, 2 a 8 dias. Diga-te, faz favor, senhor.
Sr. Presidente, peço desculpa de intervir neste momento, mas eu ia sugerir que eventualmente houvesse uma primeira reunião de mesa e coordenadores para preparar grande parte destas questões, não sei, é uma sugestão, não é um... talvez possa ajudar muito na preparação depois do debate em comissão, mas é uma mera sugestão.
Portanto, sugere que haja inicialmente uma reunião entre mesa e coordenadores de grupos parlamentares. E sugere para quando que assim se fizesse? Sim, mas de qualquer forma, tudo bem. Está bem. Perfeitamente de acordo. Aceito essa sugestão e faremos esta reunião antecipando a reunião semanal das 16h30. Portanto, se for possível aos coordenadores de grupos parlamentares e aos restantes membros da mesa, faríamos, por exemplo, na terça-feira, 15h, 15h30. De, também colido com a minha, por acaso. Mas, neste caso, dou primazia, naturalmente, a esta comissão. Às 16? Às 16, está bem. Meia hora, em princípio, chegará, está bem. 16 horas, tudo bem. Pode ser. Meia hora antes do início da reunião. Muito bem, perfeitamente de acordo. Assim fica decidido. Caso haja alguém que se opõe, faz favor de manifestar essa posição. Se assim não for, continuemos. Temos agora como um outro ponto o plano de atividades. E aqui, sobre o plano de atividades, não há e não foi enviada nenhuma proposta, porque a metodologia que me pareceu mais adequada é que, antes do envio de qualquer proposta que seja, se faça uma recolha daquilo que são as sugestões e as propostas apresentadas por cada grupo parlamentar. Parece-me uma metodologia mais eficaz, porventura permite agilizar a própria discussão e o debate, e por isso tenho como proposta que até ao dia... Eu agora já me custa um bocadinho aceitar a proposta inicial, que era o dia 15 de novembro, me parece demasiado, porque naturalmente colide com aquilo que tínhamos visto para a próxima semana. Podemos arrastar por uma semana e que estas propostas do plano de atividades sejam feitas até ao dia 22. Concordam? É sensato e razoável que assim seja, até porque naturalmente vai colidir com aquilo que já estava determinado para o próximo dia 15. E por isso me parece mais adequado. Faz favor, Sr. Deputado, se não quer dizer.
Sr. Presidente, queria já agora pedir, porque acho que é útil para essa programação de atividades, que nos seja facultado o relatório das atividades da última legislatura, porque eu olhei para plano de atividades e vi várias coisas previstas que não foram realizadas, outras fiquei na dúvida, e acho que para evitarmos redundâncias sobretudo nesta última sessão legislativa, era útil percebermos o que é que ficou por fazer do que estava previsto e o que é que foi efetivamente realizado. Acho que isso pode ajudar depois à apresentação de propostas mais circunstanciadas e com mais eficácia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Plenamente de acordo com o que acaba de referir. Portanto, acho que perfeitamente normal que assim seja, até por uma questão exatamente de conhecer realidades da situação anterior e para não, muitas vezes, cometer os mesmos erros e as mesmas situações. Portanto, parece perfeitamente legítimo que assim se faça e assim será feito. Por esta questão, estamos conversados. Dia 22 e será enviado o relatório de atividades da sessão anterior, portanto, da sessão legislativa anterior. Muito bem, vamos para o terceiro ponto sobre distribuição de iniciativas legislativas para efeitos de elaboração de parecer. Deram entrada e baixaram a esta comissão um conjunto de iniciativas legislativas apresentadas por diferentes partidos. Ao momento, chegou a todos, com certeza, a distribuição dos relatores em função daquilo que foram as iniciativas legislativas apresentadas. Segue aquilo que é normal, o método onde proporcional ao número de deputados presentes nesta comissão. Limitar-me-ia, neste caso concreto, a não ser que haja alguma observação a fazer, limitar-me-ia a fazer a apresentação e a identificação de cada uma das propostas e a pedir, a suscitar, naturalmente, a cada grupo parlamentar a indicação do respectivo relator para cada uma destas iniciativas legislativas, certo? Portanto, uma primeira, e esta foi a ordem de entrada, um projeto apresentado pelo PCP sobre a redução de embalagens supérfluas em superfícies comerciais. Neste caso concreto, o relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Pergunto ao seu coordenador se porventura já tem alguém indicado.
O coordenador é a deputada Joana Lima.
Joana Lima, muito bem. Portanto, o relator. A deputada Joana Lima será relatora desta iniciativa, certo? Seguida, um outro projeto apresentado também pelo PCP, estrutura orgânica e orgânica e a forma de gestão das áreas protegidas. O relator, neste caso, cabe ao grupo parlamentar do PSD. Pergunto ao grupo parlamentar e ao seu coordenador se tem alguém a indicar.
Sr. Presidente, quer para este projeto número 13, quer para o 23, pois ambos estão atribuídos ao PSD, o PSD vai nomear os relatores oportunamente, está bem?
Muito obrigado. Muito bem. Agradeço naturalmente logo que seja possível para darmos seguimento a todos os processos. A seguir, temos... Portanto, o PSD já indicou para o 23, o 21, que é apresentado pelo PEV, que diz respeito à calendarização da remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Volto a perguntar.
Pelo Partido Socialista é a deputada Ana Passos.
A deputada Ana Passos será relatora deste exercício.
Projeto 23, escusa-se a voltar a apresentar, porque na verdade já foi dada a resposta sobre a situação do relator, é apresentado também pelo PEB e determina a elaboração pelo Governo de um relatório sobre o clima prévio à apresentação do Orçamento do Estado com vista à sua apresentação à Assembleia da República. O PSD, logo possível, indicará o relator para esta iniciativa. Depois também apresentado pelo PEB, Projeto 24 determina a elaboração pelo Governo do relatório anual sobre as assimetrias regionais em Portugal, prévia à apresentação do Orçamento de Estado, com vista à sua apresentação à Assembleia da República. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator para esta iniciativa. Pergunto
ao seu coordenador.
O relator do
Partido Socialista para este ponto sou eu próprio, Ricardo Pinheiro.
Muito bem. Ricardo Pinheiro, neste caso concreto, coordenador. Muito bem. E, quanto a isto e este ponto, estamos conversados também. Vamos ao quarto ponto, que é requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares. Eu sugeria, sem novidade alguma, que a metodologia fosse a de que era dado um tempo inicial razoável para os proponentes apresentarem este mesmo requerimento, é depois aberto um debate e, se achar por bem, antes da votação, o quem apresenta, quem coloca a iniciativa, quem apresenta o requerimento, fará uma intervenção final em função, inclusive, daquilo que for objeto de debate pelos diferentes partidos. Se acharem por bem, depois passamos à votação em cada um destes requerimentos. Se acharem correta esta metodologia, assim o faremos. Parece, faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, não estamos em desacordo com o que está a propor, não é isso, mas há vários requerimentos em que o tema é idêntico. Não podíamos agrupar as discussões por tema?
Perfeitamente de acordo. Aliás, só não disse à espera que alguém fizesse essa referência, para não ser eu, naturalmente, a colocar essa questão. Me parece perfeitamente lógico que assim seja. Claro, claro. Vamos agilizar. E dentro disso, o que é que temos aqui? Muito bem. Deixem-me só fazer uma referência a uma situação que quero pôr à consideração de todos os membros da Comissão. Chegou, foi deu entrada nos serviços, um requerimento apresentado pelo PAN, só que já tinha sido fechada a ordem de trabalhos. Portanto, a ordem de trabalhos estava fechada e, por isso, não foi aceito. De qualquer forma, ponho à consideração porquê. Porque, exatamente pelo que acabou de ser dito, ou seja, é precisamente sobre o mesmo tema que muitos dos requerimentos aqui estão, alguns, dois dos requerimentos aqui estão apresentados, sobre a questão dos biorresíduos, de resíduos. Portanto, ou seja, como o tema é o mesmo e pode ser discutido, se assim entendermos por bem e se aceitarmos essa sugestão, pode ser discutido em conjunto com as outras duas propostas, nos pareceu razoável apresentar aqui, não é abrir uma exceção, mas é razoável apresentar, neste caso concreto, como metodologia, dado que vai coincidir com outros dois requerimentos sobre o mesmo tema e, por isso, podíamos também agilizar aqui o processo. Senhor deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre isto, só dar uma explicação de 30 segundos. Já tinha anunciado que iríamos, que o PAN iria fazer este requerimento na Comissão de Ambiente, num debate que houve nas declarações políticas de quinta-feira passada. Por um erro administrativo nosso interno, ele não entrou antes disso, só entrou na segunda-feira, e, portanto, a ordem de trabalho saiu na sexta-feira, e, portanto, eu pedia que houvesse essa compreensão por parte dos grupos parlamentares e que aceitassem o requerimento é para audição urgente do Sr. Presidente da ERSAR, tal como está, tal como consta um dos pedidos do PSD, sobre o caso dos biorresíduos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se opõe à inclusão deste requerimento?
Sr. Presidente, nós não nos opomos, mas creio que era útil que houvesse a distribuição eletrónica, porque nós não temos um texto que foi entregue na Comissão.
Tem toda a razão. Vamos providenciar essa distribuição naturalmente. Neste caso já não é via eletrónica, pode-se providenciar em via papel. Tem toda a razão, porque senão, naturalmente, como é que se vai pronunciar? Então, sendo assim, deixamos este tema para o fim e vamos apreciando os outros, está bem? Vamos começar então pelas propostas que deram entrada, os requerimentos, melhor dizendo, que deram entrada sobre a questão do aeroporto de Montijo. Temos aqui... Quantas temos?
É a única.
Aí é a única, pronto. uma proposta, um requerimento apresentado pelo PAN sobre a declaração de impacto ambiental relativa ao aeroporto complementar do Montijo. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 30 de outubro, a APA emitiu uma proposta de declaração de impacto ambiental relativamente ao aeroporto do Montijo e respectivas acessibilidades, tendo a decisão sido favorável e condicionada, viabilizando o projeto. Todos nós sabemos dos eventuais impactos e das medidas de mitigação que supostamente estão nessa declaração de impacto ambiental, mas acresce que, após notícia da declaração de impacto ambiental favorável, um conjunto de professores e de investigadores universitários se manifestaram, apontando erros graves ao estudo de impacto ambiental, referindo, entre outras coisas, a possibilidade do aeroporto, nas próximas décadas, vir a ficar imerso devido à subida do nível das águas. Por outro lado, também a Associação Ambientalista Zero tem vindo a defender a necessidade de se proceder a uma avaliação ambiental estratégica, que reiteramos é de lei, é obrigatória por lei, atendendo à magnitude do projeto e aos potenciais impactos para a biodiversidade e saúde das pessoas. Face ao exposto, importa que, do nosso ponto de vista, que os mencionados cientistas, a lista que apresentamos, e a Organização Não-Governamental de Ambiente Zero possam esclarecer o seu posicionamento e opinião técnica sobre a construção do aeroporto complementar do Montijo e expansão do aeroporto Humberto Delgado e, da mesma forma, atentas às questões levantadas pela referida organização e cientistas, é de suma importância ouvir também o Sr. Presidente da APA, que no fundo é quem tutela a avaliação, a Autoridade Nacional da Avaliação de Impacto Ambiental e, consequentemente, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que é quem tutela estas questões relacionadas com a proteção do ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entendidas sobre o que acaba de ser apresentado, Sr. Deputado Pires, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente a esta matéria, o Partido Socialista não se opõe à realização dessas audições a várias entidades. O que propomos é o adiamento da votação hoje aqui para que os partidos também possam propor entidades a serem ouvidas no âmbito do aeroporto Montijo e da declaração de impacto ambiental.
Portanto, segundo entendi, propõe que a votação seja adiada para permitir que haja outras propostas que complementem esta, certo?
Exatamente.
Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Admito que esteja a usar um direito protestativo. Não é sobre isso que nos vamos centrar, mas já agora colocar o seguinte, que eu creio que ainda assim se justifica. A Assembleia da República, como um todo, tem já desenvolvido trabalho relativamente a esta matéria, não só na Comissão de Ambiente, mas também na Comissão de Economia. E recordo até que nem foi há muito, eu creio que foi inclusivamente em setembro, que houve audições na Comissão da Economia relativamente a esta matéria. Ou seja, o que é que queremos dizer com isto? Nós estamos a partir do zero, há já um trabalho iniciado que creio que não se pode ignorar e que naturalmente se deve dar continuidade. Qual é que é a nossa sugestão? Que efetivamente este conjunto de audições sejam audições conjuntas com a Comissão de Economia. Porque quem tem a tutela do aeroporto é o Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Há questões ambientais que se colocam, mas há questões de outra índole que também se colocam e que devemos olhar para todo este processo no seu todo. Por isso aquilo nós acompanharemos o requerimento, não é essa a questão. A questão é que se possa dar continuidade a este trabalho e, naturalmente, quem está a acompanhar o processo desde a raiz, que é na Comissão de Economia, possa também participar e ser conjuntamente estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
É para um pedido de esclarecimento relativo à condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Gostaria só para que ficássemos todos clarificados relativamente ao pedido putestativo do Partido Socialista. Pediu apenas e só para que a votação seja adiada para a próxima semana, mas não o debate. Portanto, fazemos agora o debate, como ele está a ser feito. A votação é apenas e só para a semana. É isto que está em cima da mesa, só para esclarecermos, para não voltarmos a debater isto daqui a uma semana.
Muito bem, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O que o Partido Socialista pretende é também indicar algumas entidades para serem ouvidas no âmbito desta discussão. E, portanto, nós podemos fazer hoje a votação, o debate e a votação ser adiada para nós podermos nomear e indicar as entidades a serem ouvidas.
Portanto, a intenção do Partido Socialista é adiar a votação. Ou seja, faz-se o debate, adia a votação, no sentido de poder também propor outras entidades para ser ouvidas. Algo a dizer sobre esta proposta?
Sr. Presidente, só... Claro.
Não quero dizer, posso saber um comentário, não é? Faz favor.
Sr. Presidente, só para, se calhar, para acrescentar aqui algo. Se vamos, efetivamente, na próxima reunião de comissão, apresentar outras entidades para serem ouvidas, faz sentido que nessa altura se faça o debate sobre o tema, já com essas entidades em cima da mesa e nós no pleno conhecimento daquilo que cada um dos grupos parlamentares está a propor. Parece-me que seria mais profícuo fazer o debate nessa lógica do que propriamente sem sabermos efetivamente o que é que outros grupos parlamentares vão propor daqui a uma semana.
Muito bem. Senhora Deputada, Sra. Deputada São Cristo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós entendemos que este é um tema relevante e naturalmente merece ser discutido esta semana para a próxima, enfim, quando entenderem, quando todos os elementos estiverem em cima da mesa, e admito que este pedido do Partido Socialista é um pedido potestativo e, portanto, tem o direito de o fazer. Eu queria só sugerir que isto pode ser depois vertido num requerimento autónomo, se for entendido que é necessário, se não fica a sugestão para a ata e se for acolhida por nós estará bem, é que neste conjunto de audições que vier a ter lugar, o objeto não esteja cingido ao aeroporto complementar do Montijo, mas se debruce também sobre as questões de impacto ambiental do aeroporto, da extensão do aeroporto Humberto Delgado, que é um tema que tem sido menos tratado, mas que é muitíssimo pertinente do ponto de vista dos impactos para o ruído, nomeadamente, dos impactos da poluição e de outros impactos que afetam o bem-estar da população também deste lado do Rio, e esse acho que é um ponto que, uma vez que vêm tantos especialistas, pode ser devidamente avaliado. Muito obrigada. Está aqui assim o Sr. Deputado André Silva a mostrar-me que já está incluído. Em todo o caso, como o ponto é sempre partindo da declaração de impacto ambiental favorável e em relação a Humberto Delgado não há sequer declaração de impacto ambiental, porque não houve estudo de impacto ambiental, a questão é, enfim, distinta ou mais alargada do que isso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sem prejuízo de voltarmos a discutir a questão do aeroporto na próxima reunião, de que havendo novas entidades voltaremos a discutir, desde já manifestar o apoio do Bloco de Esquerda à audição de todas estas entidades. Nós, de facto, temos enormes preocupações ambientais também em relação ao novo aeroporto do Montijo. Trata-se de uma zona que está situada, como todos sabem, numa área bastante sensível, numa área protegida, numa área essencial para as aves. E é não só um problema ambiental a questão das aves, é também um problema de segurança para o aeroporto, porque um aeroporto situado numa zona onde há muitas aves, onde podem haver colisões de aves com o avião, obviamente não é uma questão de sumenos. Dizer também que vários especialistas consideram que a área de implantação do novo aeroporto é uma área que, muito por causa da crise climática também, poderá estar sujeita à zona de inundação. E para fazer um investimento desta ordem é preciso também verificar essas condições. Por fim, a avaliação ambiental quanto a nós deve ser estratégica, mais alargada e, acima de tudo, comparar locais, porque nós não podemos escolher um local e dizer é que bom ou mau, é melhor ou pior, não havendo pelo menos um outro local para comparação, e consideramos que isso é essencial. Posto isso, julgamos que é a missão do Parlamento fiscalizar estas questões e acompanharemos a audição das entidades pedidas para fiscalizar a atividade e a escolha do novo aeroporto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer fazer intervenção? Muito bem. Atendendo ao que foi apresentado, parece-nos razoável e lícito que se faça um adiamento, tanto da discussão, do debate, quanto da votação deste mesmo ponto. Portanto, nos parece ser o que é mais razoável que se faça, e por isso este ponto passa para debate e votação para a reunião seguinte. Faz favor.
Sr. Presidente, nós fizemos aqui uma proposta que eu creio que não obstaculiza a decisão, que relativamente à decisão, é um direito protestativo do Partido Socialista, mas sendo esta uma área que é tutelada e acompanhada pela Comissão de Economia, se não fazia sentido que o Sr. Presidente pudesse, conjuntamente com o Presidente da Economia, abordar esta questão para se fazer as audições de forma conjunta, porque não faz sentido fazermos este conjunto de audições aqui e a Comissão de Economia não ser envolvida quando é quem tem responsabilidade sobre esta matéria.
Muito bem, farei naturalmente essa abordagem junto do Presidente da Comissão de Economia e depois darei conta daquilo que for, entretanto, visto como possível e decidido, ou pelo menos aventado como hipótese, certo? Quais são os outros pontos, faz favor? Ah, pois. Muito bem. Temos aqui três requerimentos que versam a mesma matéria, mesmo que seja por modos diferentes, mas versam a mesma matéria, os contratos de concessão para a exploração de lítio. Um apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN, a audição ao Ministro do Ambiente e Ação Climática. Um apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, a audição da jornalista Sandra Felgueira sobre a investigação e os contornos do programa televisivo, e uma outra apresentada também pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Secretário de Estado Adjunto de Energia, João Galamba, na sequência dos contratos de concessão da exploração de lítio em Montalegre. Parece-nos correto que façamos esta discussão em conjunto, sem que depois se votará separadamente cada um dos requerimentos, certo? Por isso, tenho a palavra, neste caso concreto, seguindo a ordem de entrada, o Sr. Deputado André Silva do PAN, para apresentar este requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este caso subejamente conhecido, alegar que o responsável pela empresa Luso Recursos Portugal foi acusado pelo DCAP por alegadamente ter desviado 10 milhões de euros de fundos comunitários, que foi assinado um contrato de concessão antes de ter sido elaborada a avaliação de impacto ambiental, tendo sido apenas elaborado um estudo prévio que teve parecer negativo por parte da APA, e que a Estratégia Nacional para o Lítio não foi alvo de avaliação ambiental estratégica, apesar de ser obrigatória de acordo com a legislação e que é uma ferramenta de apoio à decisão no âmbito do ordenamento do território, incluindo a participação ativa dos cidadãos na abordagem estratégica e a avaliação antecipada dos impactos ambientais, económicos, sociais e culturais. E por isso mesmo, e atendendo ao facto da atividade de exploração mineira possuir inúmeros impactos negativos no ambiente e na saúde pública, e ao facto de que todo o processo de concessão para a exploração de lítio em Montalegre se encontra envolto em processos pouco transparentes, ou por esclarecer, requeremos, em nome dessa transparência e ao abrigo das disposições, a realização de uma audição urgente com o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Por uma questão de economia de tempo, dizer também que o PAN votará favoravelmente os requerimentos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata sobre esta matéria para a audição de outras entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na mesma lógica, dou a palavra a representante do Grupo Parlamentar do PSD para apresentar o requerimento sobre a audição da jornalista Sandra Felgueiras.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente na mesma lógica. Portanto, são subejamente conhecidas as questões relacionadas com a concessão de exploração de lítio à empresa designada por Luso Recursos, Portugal Lítio. Foram discutidos no plenário da Assembleia da República, têm sido amplamente noticiados pela comunicação social e impõe-se obter esclarecimentos relativamente aos processos que ocorreram nesta cronologia da concessão da exploração. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD vem apresentar estes dois requerimentos, um para a audição da jornalista Sandra Felgueiras, que à semelhança do que lhe foi proposto no outro ponto pelo PCP, nos parece que poderá aqui haver também uma ligação com outra comissão, dado que o PSD também vai apresentar um requerimento para audição da jornalista Sandra Felgueiras na Comissão de Comunicação e, portanto, poderá haver espaço a uma audição conjunta da senhora jornalista e, por outro lado, também uma audição urgente do secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feitas as apresentações, tanto sobre o tema quanto sobre os requerimentos, faz favor, está aberto o debate, quem se quiser pronunciar. Sr. Deputado Hugo Pires, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a esta matéria da exploração do lítio em Monte Alegre, quero dizer que o PS está totalmente disponível para apurar todas as responsabilidades relativamente à atribuição da concessão do lítio em Monte Alegre e eu em ouvir todas as partes interessadas e os intervenientes neste processo. Aliás, se o PSD tivesse uma postura coerente, começava por ouvir o seu ex-ministro do PSD, Dr. Álvaro Santos Pereira, que foi ele que, em nome do governo do PSD, elaborou a lei e concedeu essa concessão de exploração em Monte Alegre. Portanto, não é coerente e o que aqui demonstra é que se o PSD também estivesse interessado em conhecer com detalhe os problemas que acontecem em Monte Alegre, também pediria a audição dos representantes das populações de Monte Alegre para dizer o que é que acham sobre a concessão de lítio. Mas não, o PSD escolheu vir aqui fazer um número, vive de casos e casinhos, é a atual liderança do PSD, vive de casos e casinhos, e propõe a audição da jornalista Sandra Felgueiras, e ao que o Partido Socialista sabe, a senhora jornalista Sandra Felgueiras não é uma especialista em matéria de lítio, não é parte interessada no processo, sim, fez uma peça jornalística de investigação relativamente ao processo do lítio. Mas, ao ouvirmos aqui a jornalista Sandra Felgueiras, estamos a abrir um precedente, um grande precedente, porque, a partir de hoje, todos os jornalistas que façam investigação sobre uma qualquer matéria ou sobre qualquer assunto estão, quer dizer, podem vir aqui ao Parlamento às audições prestar declarações relativamente a qualquer outra matéria. Eu quero dizer que esta postura demagógica do PSD não dignifica em nada os trabalhos parlamentares e que o Partido Socialista acha e concorda que o PSD tem que ser uma oposição forte, mas não é fazendo uma oposição que tem como único objetivo falar para dentro do partido, porque está à porta de umas eleições internas e que quer mostrar aos seus militantes e faz comunicação interna em vez de se preocupar com a melhoria de vida dos portugueses, não acho que é por aí que o Partido Social Democrata tenha se preocupe e consiga devolver ou dar mais e melhor qualidade de vida aos portugueses. Portanto, o Partido Socialista votará contra esta audição da jornalista Sandra Felgueiras e nós achamos, embora achamos que a jornalista Sandra Felgueiras tem algum esclarecimento a dar, tem que o dar na comissão, na 12ª Comissão, que tem a área da cultura, eventualmente pela suspensão do programa, eventualmente também a direção de programas da RTP tem que vir aqui, a administração da RTP tem que prestar esclarecimentos, mas é noutra comissão. A jornalista Sandra Felgueiras não é especialista em lítio, nem é parte interessada em lítio. O que o PSD quer fazer aqui é um grande alarido e quer, sobretudo, falar para os seus militantes e, portanto, percebemos esta ansiedade e esta vontade, um bocado demagógica, esta postura demagógica por parte do PSD. Portanto, votaremos contra esta audição. O que nós propomos relativamente às propostas de audição do secretário de Estado João Galamba e do seu ministro do Ambiente e da Ação Climática é que essa audição possa ser feita em conjunto aqui nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Associação Crista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O CDS é favorável a todos estes requerimentos para estas audições. Consideramos que é um tema relevante e que tem de ser devidamente esclarecido. Porém, no que respeita à questão da jornalista Sandra Felgueiras, o que pedíamos é que a mesa averiguasse a competência desta comissão para fazer esta audição, por de acordo com o requerimento do PSD, é um requerimento oportuno na nossa opinião. A matéria indicada é matéria de comissão de comunicação social, cultura e comunicação social, porque o que estará em causa eventualmente é uma limitação por parte da direção da RTP, enfim, direção de programas ou quem seja responsável pela não emissão de uma peça jornalística que estava aparentemente trabalhada. E, portanto, as acusações que estão aqui eventualmente em causa, eu estou a citar, caso grave, intolerável de censura pública, não merecem ser discutidas nesta comissão, a nosso ver, mas na Comissão da Comunicação Social. E, portanto, nós, em todo o caso, votaremos a favor, mas com esta ressalva, pedindo que a mesa esclareça se é esta a comissão competente ou se é de remeter para a comissão dedicada à comunicação social. Muito obrigada. Ou no limite que se faça uma audição conjunta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente, averiguaremos dessa situação que acaba de referir e daremos conta depois, naturalmente, de alguma questão que porventura possa colidir até com o próprio âmbito e os poderes desta comissão e as competências desta comissão. Portanto, naturalmente, teremos isso em atenção. Mais alguém quer intervir, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Bem, em relação à chamada do PAN ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática a respeito desta questão do lítio e também à vinda do Secretário de Estado Adjunto de Energia solicitada pelo PSD, não nos oferece qualquer dúvida. A questão do lítio é suficientemente conhecida, a questão dos contratos, do capital social da empresa, da própria sede da empresa. Portanto, é algo que suscita preocupações ao Bloco de Esquerda, para além da questão ambiental, porque é necessário, havendo exploração, que toda a envolvência esteja protegida do ponto de vista de proteção da água acima do solo e subsolo, também no subsolo, as questões da paisagem, da biodiversidade, da saúde pública. Portanto, também é essencial que o Governo venha ao Parlamento para podermos estar mais esclarecidos sobre as proteções ambientais e também sobre as questões do contrato. Em relação à audição da jornalista Sandra Felgueiras, de acordo com o que está escrito no pedido de audição, o enquadramento parece que é na Comissão de Cultura e Comunicação Social. Tenho conhecimento que o PSD já apresentou que a jornalista viesse a essa comissão. E não tem nada a opor que venha essa comissão. Nesta comissão, aliás, pedia, portanto, que primeiro a mesa pudesse ver se o teor do requerimento para a vinda da jornalista está conforme as competências e atribuições desta comissão, e solicitava também ao PSD que pudesse verificar se não seria melhor chamar Sandra Felgueiras apenas à comissão porventura competente da Cultura e Comunicação Social. De resto, não nos opomos à vinda da jornalista ao Parlamento. É só uma questão de verificar qual é a melhor situação. Se é na Comissão de Comunicação Social, se será aqui, se será conjunta, porque mesmo conjunta o requerimento não está bem conforme aquilo que serão as atribuições aqui. Portanto, queria que alguém pudesse verificar essa conformidade ou não. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós não nos iremos opor, naturalmente, mas também nos parece que é matéria da 12ª Comissão de Cultura e Comunicação e, portanto, deveria ser tratada nesse âmbito.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algumas considerações? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar aqui nota, ouvidas as opiniões dos diferentes grupos parlamentares, da enorme contradição que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista com que nos presenteou na sua intervenção. Porque, de facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer esclarecer tudo, acha que o tema é muito relevante, mas é melhor não se questionar quem fez a investigação que trouxe à luz do dia todo o emaranhado de circunstâncias e de situações que estão por esclarecer. E, portanto, a jornalista Sandra Felgueiras fez um trabalho de investigação que, se não tivesse sido feito, provavelmente, já percebi a sua opinião, Sr. Deputado, só especialistas e só parte interessada. O Grupo Parlamentar do PSD não acha isso. Eu entendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelos vistos, é parte muito interessada neste processo do lítio. Muito interessada, demasiado interessada. Mas nós, o que pretendemos, de facto, é esclarecer. E quem fez a investigação, e por isso é que nós propomos uma audição conjunta também com a Comissão de Comunicação, precisamente porque há aspectos que têm a ver com a área da comunicação e há aspectos que, obviamente, serão abordados no âmbito da vinda da senhora jornalista, que têm a ver com o processo que ela própria investigou. E, portanto, é isto, é a investigação, é trazer à luz do dia todos os esclarecimentos relativamente a um processo que está, neste momento, muito enevoado no que diz respeito aos factos ocorridos. E, portanto, ficámos também a saber que o Partido Socialista entende que esse esclarecimento deste tema depende ou não do PSD ter ou não Congresso no início do ano.
É no mínimo cómico esta abordagem, nunca tinha visto ser feita, mas ficámos esclarecidos sobre a vontade ou com a falta de vontade que o Partido Socialista tem de debater este tema. Relativamente ao âmbito da Comissão, de facto, eu entendo que o que alguns senhores deputados aqui referiram, porque o âmbito exclusivo sobre a censura pública que eventualmente ocorreu é do âmbito da comunicação, não podemos é desgarrar este processo de todo o processo de investigação em que ele está envolvido. E aí sim, nós entendemos, por isso é que dissemos logo à partida que entregámos também um requerimento na Comissão de Comunicação para que pudéssemos em conjunto debater estes assuntos e obter os esclarecimentos que se impõem. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, à mesa, por favor. Bom, nós ouvimos agora aqui o Sr. Deputado Bruno Coimbra dizer que o Partido Socialista é parte interessada no negócio do lítio. É uma acusação grave e eu pedia que o Sr. Deputado Bruno Coimbra nos esclarecesse e fosse mais claro relativamente em que é que o Partido Socialista é parte interessada no negócio do lítio.
Muito bem, Sr. Deputado.
Não sei se faz muito sentido este bate-bola, mas a questão de fundo aqui é o que eu disse e posso repetir, é há uma contradição naquilo que foi a intervenção do Partido Socialista, em que quer esclarecer tudo, mas depois não quer trazer à Comissão quem investigou. E foi o Sr. Deputado que referiu que só entendia que era importante ouvir partes interessadas ou especialistas. E o PSD acha que quem investigou também é importante. E o que eu lhe disse foi, eu não percebo esta contradição e esta necessidade do Partido Socialista apartar a possibilidade de se ouvir quem investigou. Até parece que é parte interessada nisso também. Não há nada de estranho nisso. Porque quando fala em partes interessadas, há um interesse do Partido Socialista, e é nessa parte do interesse que eu estou a falar, há um interesse do Partido Socialista, aparentemente, em que isto não seja debatido com a profundidade que a jornalista Sandra Felgueiras certamente traria a esta comissão e ao debate que aqui se impõe fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma declaração ou intervenção? Muito sinceramente, colocando perante esta questão, creio que de uma forma criteriosa e com algum cuidado, proponho e tenho para apresentar essa proposta, melhor dizendo, que é que a mesa reúna e tome uma decisão sobre esta mesma situação, se é ou não do âmbito desta comissão ouvir concretamente, neste caso específico, a jornalista em causa, atendendo até às opiniões diversas que estão aqui pronunciadas, e naturalmente depois a mesa assumirá a sua decisão e apresentará na próxima reunião. Certo? Creio que...
Temos que fazer votação. Sr. Presidente, Nós, nesta comissão, na anterior legislatura, foi criado um... Agora, não tem a ver... Tem a ver, mas não tem a ver com o conteúdo do requerimento. Um modelo de trabalho que não nos pareceu adequado, porque ao reunir a mesa estão a excluir grupos parlamentares. Eu creio que seria mais acertado se há alguma reunião com a mesa e coordenadores.
Muito bem. Isso, eu só disse mesa. Ouviu bem. Mas parece-me correta essa posição. E, portanto, aproveitaremos com certeza a reunião que já temos agendada para 2 ou 8 dias para também englobar este ponto em agenda. Parece-me perfeitamente correto essa observação. Em condições de votar, 2 dos requerimentos que estão apresentados, sendo que votaremos então um primeiro, por ordem de apresentação, do Grupo Parlamentar do PAN, para a audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática na sequência dos contratos de concessão para a exploração de lítio em Montalegre. Quem vota contra?
Desculpa, nós fizemos a proposta de audição conjunta do Ministro com o Secretário de Estado.
Pois fizeram, sim, senhor. Pergunto naturalmente ao proponente, neste caso concreto. Claro, claro. Mas pergunto se está receptivo a tal, porque senão, naturalmente, votaremos em conformidade. Pergunto ao proponente da proposta, deputado André Silva, se está ou não disponível para esta questão apresentada pelo PS.
Estamos disponíveis, desde que a proposta depois não possa ser inviabilizada pelo calendário de ambos, em que quando o Sr. Ministro do Ambiente pode, o Sr. Secretário de Estado não pode, quando o Sr. Secretário de Estado pode, o Sr. Ministro do Ambiente não pode. Este é um assunto urgente e aceitamos desde que seja razoável e sensata o encontrar de uma data em breve para o efeito. Se for assim, aceitamos e evidentemente não encontramos nenhum obstáculo.
Muito bem, mas como sabe, ao momento não posso garantir nada disso, não é? Portanto, será feita, digamos, que as demarches necessárias para fazer com que assim aconteça. Então, sendo assim, votaremos... Ah, e o PSD, pois está bem, realmente.
Sr. Presidente, não é que haja uma oposição clara a esse aspecto, mas não há nenhuma vantagem nisso. Nós vamos estipular aquilo que vai ser, que irão ser a grelha das audições. O PSD quer ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria, porque ele teceu um conjunto de considerações e deu um conjunto de informações, algumas delas bastante pouco claras, digamos assim. E, portanto, o que nos interessa é ouvir o Sr. Secretário de Estado. Não é vir o Sr. Secretário de Estado depois com o Sr. Ministro e assistirmos a o que já aconteceu outras vezes, que é o Sr. Ministro responder pelo Sr. Secretário de Estado. Queremos ouvir o Sr. Secretário de Estado. Temos um conjunto de declarações públicas que o Sr. Secretário de Estado fez e, portanto, queremos ouvi-lo e confrontá-lo com as mesmas, para podermos apurar a realidade dos factos. E, portanto, nós preferimos, obviamente, que este requerimento seja ao Sr. Secretário de Estado.
Portanto, depreendo das suas declarações que não estão dispostos a aceitar esta proposta de ouvir em conjunto, certo?
Preferiríamos que assim não fosse.
Assim sendo, dado que não há... Portanto, anuência da parte dos proponentes, passaremos a votar individualmente cada uma das propostas. Primeira proposta pela ordem da apresentação.
Sr. Presidente.
Sim, sim.
Mas, tendo o PAN concordado com esta audição conjunta, não podemos votar se faz uma audição conjunta ou em separado?
Não me parece ser a forma mais correta, porque é uma das partes que não aceita. Portanto, uma das partes não aceita, não concorda, não é uma concordância mútua e, por isso, não me parece que seja o procedimento mais correto. Não é?
Mas é uma proposta do Partido Socialista.
Está bem, mas neste caso concreto temos 2 propostas apresentadas e uma das quais o Partido Socialista, no fundo, pretende que essas 2 propostas se fundam numa só para se fazer audiência em conjunto. Mas uma das partes não está a aceitar que haja essa fusão, por assim dizer.
Mas então, o Partido Socialista requer agora que se faça a votação de uma proposta, de uma audição em conjunto do Ministro e do Estado de Estado.
Vamos lá ver. vamos entender. Portanto,
primeiro as entidades a ouvir e depois o modelo de seguir esta.
Claro. Condição. Então, vamos ver como é que vamos sair daqui. Se calhar, então nesse caso, poderemos fazer de uma forma diferente, que é, em primeiro lugar, aprovar a vinda, portanto, o requerimento para a presença do Ministro e do Secretário de Estado e depois aprovar um modelo que possa ser, digamos que, aplicado para o requerimento conjunto para a audiência dos dois membros. Portanto, porque senão nos parece que uma proposta está a sobrepor a outra, não é? Muito sinceramente, ou seja, claro, uma prejudica a outra. Claro, agora entrou do PS, pronto, mas eu estou a propor que possamos fazer uma espécie de conciliação das propostas, que é nós aprovarmos a vinda dos dois membros do Governo a esta comissão e depois aprovarmos ou não que seja em conjunto ou separado. Não sei se me estou a fazer entender. Se for aprovadas?
Em conjunto.
Em conjunto? Será em conjunto? Mas, ou então, qual é a metodologia que propõe?
Sim, em alternativa.
Ou então, votamos em alternativa.
Sim.
Votamos em alternativa. Portanto, votamos inicialmente a proposta dos dois membros do conjunto e depois em separado. Votamos em alternativa. Portanto, partimos do princípio, vamos começar pelo início, por assim dizer, é por aí que se começa normalmente, que é... estão aprovadas as propostas de requerimento para a chamada dos membros do Governo. Portanto, isto é a parte inicial. Isto tem que ser votada. E depois votamos em alternativa, de forma separada ou em conjunto. Certo? Vamos inicialmente votar a proposta apresentada pelo PAN para a audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Certo? Portanto, quem concorda? Quem vota contra, neste caso? Começamos por aí. Ninguém? Quem se abstém? Ninguém? Aprovada por unanimidade. Portanto, está aprovada a proposta do PAN para a audição ao Ministro do Ambiente e Ação Climática, certo? Vamos à proposta do PSD, do PSD para a audição do Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, na sequência dos contratos de concessão para a exploração de lítio em Montalegre. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovada por unanimidade. Portanto, estão aprovadas as duas audições, certo? Agora, portanto, apresentamos em alternativa, ou uma ou outra. Ou seja, irei apresentar inicialmente uma proposta da vinda conjunta dos dois membros do Governo e, em alternativa, a vinda separada, por assim dizer, a audição separada de cada um dos membros. Certo?
Se a proposta for chumbada, automaticamente está separada.
Senhor Presidente, se me permite, eu acho que basta apresentar a do Partido Socialista,
claro,
que o resto é a única que
tudo
existe.
Bem. Portanto,
se for aprovada, é a audição conjunta. Se for rejeitada, já está aprovada.
Mas nós não temos que votar... Uma questão. Nós não temos que votar a aceitação da proposta do PS?
É só isso.
Da entrada deste requerimento? Agora?
Sim, sim. Pois, formalmente a entrada do requerimento. Tem razão. Vamos fazendo observações em jeito de observação até chegarmos a uma atribuição final. Mas tem razão, tem razão. Portanto, então vamos votar, voltando atrás, retomando. Vamos votar esta proposta apresentada pelo Partido Socialista, que é a de, no fundo, fundir as duas audições, por assim dizer. Portanto, para sermos um bocadinho mais... Sim, sim, sim. Está bem, mas a entrada da proposta. Pronto, a entrada da proposta. A aceitação da proposta. Pronto. Quanto à aceitação da proposta apresentada pelo Partido Socialista, para não ficarem dúvidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a proposta apresentada pelo Partido Socialista, certo? A proposta, salvo seja. Está aceite a proposta. Agora, a realização da própria proposta, ou seja, o modelo de audição. O Partido Socialista propõe que os dois membros do Governo sejam ouvidos em conjunto, certo? Portanto, vamos votar esta proposta e depois logo veremos o resultado em conformidade com o outro. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Foi
aprovado. Quantos votos? Com os resultados assim em cima da hora e com as contas feitas em conformidade com as possibilidades, a proposta apresentada pelo Partido Socialista foi aprovada. Creio que com 112 votos, feitas as contas, a favor, 84 contra e 29 abstenções. Portanto, os votos a favor do PS e do PAN, contra do CDS e do PSD e abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Certo? Portanto, a proposta foi aprovada e a audição far-se-á em conjunto com os dois membros do Governo e em conformidade com a disponibilidade que depois se consiga arranjar em simultâneo, não é? Certo? Podemos continuar? Muito bem. Vamos então a mais um conjunto de requerimentos sobre o mesmo tema, biorresíduos. Um primeiro requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática relativamente às alterações legislativas, os procedimentos e a política governamental relativa aos biorresíduos e à política tarifária. Um segundo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que é a audição do ex-secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde das Neves, sobre a concessão da gestão de biorresíduos. Um outro também apresentado pelo PSD para a audição do Presidente da ERSAR, Dr. Orlando Borges, sobre a concessão de gestão de biorresíduos. E um outro apresentado também pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a concessão de gestão de biorresíduos e o cumprimento das respectivas metas. Certo? Há um outro pedido de diversa documentação, que não parece que se inclua aqui, depois poderemos ver de seguida porque não, é, não, não solicita qualquer audição, mas também o podemos ver porque o tema é o mesmo, não é? Sim, sim, a solicitar diversa documentação referente ao processo, por isso o tema é o mesmo, poderemos ver em conjunto. Muito bem. Ah, também, também. Precisamente, já me estava a esquecer. Não foi com nenhum propósito. O apresentado pelo PAN e também foi aceite, mesmo tendo sido entregue depois da ordem de trabalho, mas como vimos há pouco, e é sobre o mesmo tema, e por isso também uma audição urgente do excelentíssimo Presidente da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos da ERSAD, na sequência da concessão de recolha seletiva de biorresíduos, aliás, à semelhança do que já também é solicitado aqui pelo PSD. Abrindo o debate, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta, pela ordem que foi apresentado, faz favor tomar a palavra.
Sr. Presidente, a situação da EGF e a questão em causa é do conhecimento de todos e também do conhecimento público e foi também longamente exposta e o pedido de audição foi longamente exposto na última declaração política, portanto estamos todos a par. Em todo o caso, fazendo um pequeno resumo, dizer que esta situação deriva de duas ações do Governo, o Decreto-Lei 211/2019, em que num contexto de conflito tarifário entre a ERSAR e a Mota-Engil, o Governo providenciou uma alteração legislativa no sentido de o Conselho Tarifário poder ser bloqueado e, portanto, o Governo ter uma palavra final, definir basicamente as tarifas em caso de bloqueio e, portanto, ter uma palavra esta sobre a taxa de remuneração da empresa pertencente à Mota-Engil. E existe ainda, posterior a esta situação, o despacho 7290B de 2019, em que, basicamente, o negócio dos biorresíduos era entregue sem concurso e sem qualquer contrapartidas o setor dos resíduos foi entregue à EGF sem qualquer concurso e sem qualquer contrapartida. E que nós consideramos que é uma opção política absolutamente inaceitável, mas também o contexto em que esta situação política aconteceu, acho que esta decisão aconteceu, deixa também bastantes dúvidas, porque o Governo estava já a par daquilo que era o parecer da ERSAR, a entidade reguladora, que apontava para várias ilegalidades nesta situação. Para além disso, foi feito através de despacho, sendo que não pode ser feito através de despacho, toda a definição de biorresíduos existia antes desta concessão do resto dos resíduos à EGF e não foi tida nunca em conta. Aliás, pelo contrário, o legislador se decidiu que à EGF não pertencia a concessão de biorresíduos e agora o Governo iria mudar através de uma atribuição em exclusivo de borla e sem concurso este negócio e também configura uma mudança de contrato de concessão. O Governo já anunciou que, face ao parecer do Conselho Consultivo da PGR, que iria e que foi revogado este despacho, não foi avante, subsiste ainda a situação do decreto-lei que o Governo diz que quer novamente apresentar e, portanto, coloca-se em causa as circunstâncias em que este despacho foi emitido, coloca-se em causa qual foi o parecer da PGR, para que o Governo avançou tendo todo o conhecimento da posição e da posição informada da ERSAR, e para além disso é necessário ver o que é que será feito para o setor dos biorresíduos no país, e por isso consideramos que é essencial que o Ministro do Ambiente e da Ação Climática possa vir a esta comissão para prestar todos os esclarecimentos sobre estas duas iniciativas legislativas do Governo, uma delas já caiu, mesmo assim as circunstâncias em que decidiu estas duas iniciativas e também as decisões que estão abertas agora para o futuro. Para a economia de tempo, digo desde já que consideramos que esta vinda do Ministro é a mais urgente e a mais relevante, porque é quem tem em mãos este setor dos biorresíduos, mas votaremos a favor da vinda do ex-secretário de Estado, embora seja também o Ministro do Ambiente responsável pelo despacho, apesar de não ser a sua assinatura, foi o seu secretário de Estado, e também votaremos a favor da vinda da ERSAR, apesar da ERSAR já nos ter fornecido todas as informações em setembro último. E votaremos também, se for caso de votação, que a documentação solicitada seja entregue a esta comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para o Coimbra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se calhar pedir-lhe, solicitava que fizesse a apresentação dos requerimentos em conjunto.
Sim, eu iria fazer e até por economia de tempo iria escorrar-me um bocadinho no histórico que o Bloco de Esquerda acabou de apresentar, que é fidedigno. Portanto, efetivamente, essa é a cronologia dos eventos e este assunto foi também trazido a plenário pelo Bloco de Esquerda nas declarações políticas. Tivemos oportunidade aí de aprofundar um pouco e, de facto, impõe-se um conjunto de esclarecimentos, dado que estamos perante um processo com critérios de transparência dúbios e em que podem estar em causa privilégios concorrenciais que são, têm que ser bem explicados. E, portanto, a intenção do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, era chamar o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Presidente da ERSAR e o Sr. Ex-Secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde das Neves, para prestarem esclarecimentos sobre esta matéria. Relativamente ao pedido de documentação, só duas breves notas que me parecem importantes. A primeira, relativamente ao timing desta documentação, o que nós achávamos importante é que ela viesse antes e pudesse servir de base de trabalho aos grupos parlamentares para depois terem lugar às audições. E também o que pretendíamos, este requerimento, se reparou, Sr. Presidente, pede que a Comissão delibere neste sentido. Ou seja, já no passado, julgo que foi no processo da descentralização, nós fizemos algo semelhante. Quando entendemos que o tema colhia aqui uma preocupação generalizada da Comissão, havia um requerimento que era feito pela própria Comissão e não de um grupo parlamentar. E a própria Comissão deliberava pedir esses documentos para o trabalho desta Comissão. E é isso que o PSD pretende. Podemos requerer os documentos, o PSD, aprovarmos, mas efetivamente o que se pretendia era que a Comissão deliberasse neste sentido de pedir, em nome da própria Comissão, os documentos em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Reiterar o histórico que já aqui foi abordado pelos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PSD. O Governo aprovou um despacho que atribuía a recolha seletiva de biorresíduos aos sistemas municipais cujo acionista maioritário é a EGF, do grupo Mota em Angil, despacho que não poderia ter ocorrido por lei e despacho que não deveria ter feito, já sabia qual é que era a opinião da reguladora previamente a ter emitido esse despacho, que entretanto foi, e bem, revogado. Independentemente disso, desta revogação, que consideramos positiva, evidentemente, pensamos que é de extrema importância ouvir o Sr. Presidente da ERSAR sobre todo este processo, sobre todas estas ilegalidades contidas no despacho, mas acima de tudo aproveitar a sua presença para que nos faça uma avaliação do setor dos resíduos e daquilo que tem sido a avaliação e a fiscalização da EGF desde a sua privatização, para percebermos melhor os contornos deste setor e se há alguma avaliação mais ou alguma ligação que encontre entre este despacho e outras avaliações que faça do setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feitas as apresentações de requerimentos, pergunto se alguém pretende intervir em função daquilo que foi apresentado. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que iremos acompanhar o conjunto dos requerimentos relativamente a esta questão dos biorresíduos e gostaríamos ainda de fazer um requerimento oral. Estamos a falar, o requerimento oral é para ouvir também no âmbito desta matéria a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Estamos a falar de uma competência que hoje é uma competência das autarquias, que o Governo se preparava para entregar a uma empresa, competências que não são da Administração Central, mas sim da Administração Local, não tem qualquer legitimidade para retirar esta competência às autarquias e preparava-se para entregar a um grupo privado. Por isso parece que nos faz sentido, tendo os municípios responsabilidades nesta área, também poderem ser ouvidos na Comissão, através da Associação Nacional de Municípios Portugueses, também sobre este assunto. Deixávamos este requerimento oral também à consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado da Associação Cristas.
Sr. Presidente, só para dizer que o CDS acompanha todos estes requerimentos, incluindo este último, entendemos que é essencial garantir que há o estrito cumprimento da lei e esta é a comissão adequada para escrutinar esse cumprimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém? Vamos então passar à votação, sendo que há aqui duas questões que queria colocar no imediato, que são propostas, foram apresentadas agora, a quando, tanto da apresentação do requerimento, quanto ultimamente e agora pelo PCP. Portanto, eu pergunto, em relação ao Grupo Parlamentar do PSD solicitar diversa documentação, porventura, se aprovarmos, e se isto for aprovado, o PSD pretende que seja, em nome da Comissão, esses pedidos. Não é? Sou sempre por isso. Me parece... Pois, pronto. Muito bem. Em relação à proposta do PCP, do requerimento oral, para ouvir, neste contexto da matéria, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, alguém tem algo a opor ou alguém tem algo que queira comentar no sentido de ser oponente a tal pretensão? Não. Então, vamos votar os diferentes requerimentos. Começamos pelo requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, a audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O requerimento apresentado pelo PSD para audição... Se calhar é melhor separado. Porque... Grupo Parlamentar do PSD, audição do Secretário de Estado de Junta de Energia, João Galamba. Não é nada, peço desculpa. Do Secretário de Estado, já estou a confundir aqui as propostas, João Ataíde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Na mesma sequência, a audição do Presidente Terçar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E na mesma sequência, a audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Por fim, também pelo Grupo Parlamentar do PSD, a solicitar essa diversa documentação referente ao processo sobre a concessão da gestão de biorresíduos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Em relação ao requerimento oral apresentado pelo PCP, para ouvir... Ai, faltou do PAN. Como entrou mais tarde, estou-me a esquecer. É com algum propósito. Sim, precisamente. O requerimento apresentado pelo PAN para ouvir... Entidade reguladora também. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E sobre o requerimento oral apresentado pelo PCP para ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses, quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade. Certo? Portanto, quanto a este ponto... Também estamos conversados. Os outros assuntos. Tenho aqui um assunto nestes outros para lhes apresentar e para pôr à discussão. Que é o seguinte, sabendo-se até que já foi a intenção da anterior comissão de fazer um convite à ativista, à jovem ativista Greta Thunberg, a miúda, a jovem sueca, e sabendo-se que a agenda abre a possibilidade da sua presença em função da COP25, portanto, ser em Madrid e não no Chile, como estava prevista, e sabendo-se, inclusive, que já há demarches a partir até dos jovens organizadores das manifestações climáticas para, tanto quanto possível, fazer com que esta jovem ativista visite o nosso país no dia 29, eu proponho que, de novembro, portanto, o encontro em Madrid vai decorrer de 3 a 13 de dezembro e esta passagem por Lisboa, tanto quanto é previsível ao momento, far-se-ia à volta destes dias, e o dia pretendido é que seja o dia 29 de novembro, depois tem a ver com a agenda que a jovem tem, não é? E que seja possível. Eu pergunto se, ou pelo menos proponho, que se diligencie junto do Presidente da Assembleia, não é? A possibilidade da jovem sueca vir cá ao Parlamento e, portanto, ser recebida no Parlamento pela Comissão, naturalmente, e por quem de direito, com certeza, depois logo se verá, mas que haja uma recepção a esta jovem ativista aqui no Parlamento Nacional, portanto, na Assembleia da República. Portanto, é uma proposta que faço e gostava de recolher a vossa opinião. Se essa proposta for consensual, ela será em nome da Comissão e será dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia, precisamente em nome da Comissão, para ver tanto quanto possível, em conformidade com aquilo que ao momento é previsível. Dia 29 de novembro, é uma sexta-feira, não sei se era isso que estava a perguntar. Portanto, é esta a proposta que tenho para apresentar e gostava de recolher as vossas opiniões em nome dos grupos parlamentares que representam e para verificar ou não se é uma proposta consensual e que pode ser apresentada em nome da Comissão. Entender? Bruno Coimbra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar a anuência do Grupo Parlamentar do PSD, que está de acordo e acha muito bem que possamos receber aqui a ativista. Muito obrigado.
Muito bem. Mais opiniões que se queiram manifestar, por favor?
De acordo, Sr. Presidente.
Muito bem. Faz favor.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Muito bem.
O Bloco de Esquerda, segundo a proposta.
Muito bem.
O Grupo Parlamentar do PCP também.
Também, muito bem. Por isso, será consensual e apresentada em nome da Comissão e agora seguirá as diligências necessárias para que se venha a efetivar. Mais alguém tem alguma questão nos outros assuntos? Então, sendo assim, damos por terminada esta longa reunião e faremos a próxima da comissão, da mesa e dos coordenadores dos grupos parlamentares às 4 horas da tarde, 2-8 dias. Hoje são 12, 19. E às 16h30 teremos a reunião de comissão. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Até logo.